ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Laiá, 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 laiá. Na palma da mão e na ponta do pé vem pra cá. Laiá, 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 laiá. É mais um samba que eu faço pra gente cantar.
Um grande abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, você que está com a gente pela Rede Legislativa de Rádio, muito obrigado pela sua audiência. Este é o Feijoada Completa, que está começando no seu rádio nesta sexta-feira, especialíssima, né? Hoje, dia 6 de dezembro de 2024. Olha, se você está ouvindo a gente na reprise do programa, saiba que o dia original foi esse, sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. Nós estamos ao vivo, diretamente do estúdio vitrine da Rádio Câmara, montado aqui no espaço Mário Covas, que fica exatamente aqui na pertinho do plenário, dos plenários das comissões aqui da Câmara dos Deputados. E a gente está abrindo o programa de hoje ao som da mineiríssima Aline Calisto, ela que é uma das vozes mais importantes do samba de Minas Gerais. Aliás, no dia 2 de dezembro, além de aniversário de 304 anos de Minas Gerais, da Fundação da Capitania de Minas Gerais, né, foi também o dia do samba. E nesse programa de hoje nós vamos ouvir muito samba e mostrar que o samba pode ser feito em várias regiões do país, de várias maneiras, enfim, tudo isso para a gente comemorar o dia do samba. E também, né, nesse nosso estúdio vitrine, montado aqui no espaço Mário Covas, a gente comemora aqui no anexo 2 da Câmara dos Deputados os 25 anos da Rádio Câmara, que nós estamos celebrando no ano inteiro, né? Os 25 anos da Rádio Câmara, fundada aí em 1999. E nesse programa, muito samba para você. Vamos um pouquinho mais aí da Aline Calisto, né? Pois é, gente, no primeiro bloco do programa de hoje a gente vai falar de um projeto de lei que determina que as escolas substituam as chamadas sirenes, aquele sinal altíssimo, né, por sinais adequados às pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Pode ser sinal visual, sinal sonoro, música, né, como já existe aqui no Distrito Federal. Enfim, esse tema a gente vai falar no primeiro bloco, inclusive também, né, lembrando que o dia 3 de dezembro foi o dia internacional das pessoas com deficiência. No segundo bloco do programa, nós vamos falar do orçamento da União, né, para 2025, que está sendo aí discutido. A repórter Silvia Munhato vai trazer para a gente os detalhes no corredor das comissões. Também nós vamos ter o quadro Atravessar Fronteiras com a Adriana Magalhães, que vai falar sobre passeios naturais e também atividades gratuitas no Distrito Federal. No terceiro bloco do programa, temos um tema muito importante: violência no ambiente escolar. Um estudo do SEDES, né, que é o Centro de Estudos Estratégicos da Câmara, está debatendo aí, discutindo esse assunto, que é muito importante. No quarto e último bloco do programa, o samba toma conta de vez aqui do Feijoada Completa, no nosso caldo cultural, um bate-papo com a sambista pernambucana Karina Spinelli, ela que participa do evento Divas do Samba, que acontece nesse fim de semana no Clube do Choro de Brasília. Aliás, um evento que acontece desde 2014, né? Olha, gente, e se o dia 2 de dezembro foi o dia do samba, a gente tem nesse 8 de dezembro, no próximo domingo, né, o aniversário da morte, da partida aí do nosso maestro maravilhoso, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o pai da sofisticação, mas que no fundo fazia era muito samba, né? E a gente vai começar o programa de hoje com essa canção aqui, ó. Olha que arranjo lindo. Madrinha Beth Carvalho cantando pra gente Chega de Saudade.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade louca.
Padrinha do samba, ela, Beth Carvalho, cantando pra gente esse som lindo, né, do Tom Jobim, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, é ele que faleceu no dia 8 de dezembro de 1994, portanto, completando aí 30 anos da morte de Tom Jobim. A gente também celebrando o dia do samba no 2 de dezembro, ouvindo essa belíssima canção que a Beth Carvalho transformou num belo pagode, aliás, com um arranjo lindo, né, de abertura, muito bonito, Chega de Saudade, da Beth, do Tom Jobim, na voz da madrinha Beth Carvalho. Que coisa linda essa cueca, né? Olha, você pode até não concordar com esse apresentador, mas vamos falar sério, hein? Eu acho que o samba fica muito mais bonito e não pode prescindir do som de uma cueca, né? Linda essa batida com o choro da cueca, né? Mais um samba de saudade da brasiliense Cris Pereira, sambista de primeiríssima linha, ela que, enfim, já participou de programas aqui na Rádio Câmara. Cris Pereira é realmente uma sambista maravilhosa. Tem uma voz linda, vamos lá, ouve a voz dela aí, ó.
O céu escureceu, a noite se deitou sobre a cidade, e sem fazer alarde o coração doeu. Nasceu e foi sem dó nem piedade, mas um samba de saudade foi mais forte do que eu.
Aí, linda demais a voz da Cris Pereira cantando esse trechinho pra gente, esse samba canção, né? Mais um samba de saudade. Olha, gente, então vamos pro nosso primeiro tema aqui do programa, né? Quem não convive, né, com pessoas que estão aí no transtorno do espectro autista, ou TEA, né, conhecido por essa sigla, pode até não saber, mas certos barulhos, certos ruídos são extremamente incômodos para essas pessoas, né? Uma plateia que aplaude, fogos de artifício, maquinários de obras, as sirenes, né, de buzinas de automóveis, ou sirenes de polícia, enfim, barulhos comuns do nosso dia a dia são extremamente difíceis para essas pessoas. E aí, na maior parte dos casos, né, a dificuldade de conviver com isso e, bom, agora a discussão é, nas escolas, como é que faz? Porque tem a questão do sinal, né, das mudanças de horário, as mudanças para o recreio, né, que todo mundo espera, aliás. Então, em Brasília já existe, né, no Distrito Federal, uma lei que fala, né, que obriga as escolas a utilizarem sinais como músicas, por exemplo, no lugar das chamadas das tais sirenes, né? Um projeto semelhante a esse está em análise aqui na Câmara dos Deputados, tratando exatamente disso, né? A ideia é que as sirenes sejam substituídas por músicas ou outros sinais sonoros ou visuais que possam aí ser melhor percebidos e também não prejudiquem as pessoas que estão no espectro autista. Para falar sobre esse assunto, está com a gente o deputado Reginaldo Veras, ele que é do PV do Distrito Federal, relator da proposta aqui na Câmara. Deputado Reginaldo Veras, muito obrigado por participar com a gente. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Olá, boa tarde, Edson, e a todos aí que acompanham o programa Feijoada Completa. Tudo na paz. Estamos aqui rodando na cidade, conversando com nossas bases.
Maravilha, deputado. E nós aqui no estúdio vitrine aqui, viu? O negócio está bonito aqui nos nossos 25 anos aqui da Rádio Câmara. Bom, deputado, existem algumas iniciativas, né, locais em relação a isso. Acabei de citar aqui uma do Distrito Federal sobre esse assunto, né? Inclusive o Distrito Federal também tem uma lei sobre os fogos de artifício, né, que limita o uso de fogos de artifício aos fogos que têm efeitos visuais, para não utilizar fogos com ruídos, né? A ideia desse projeto de lei seria unificar essas ações numa lei federal. Como é que essas iniciativas que já existem podem influenciar nesse debate? Como é que o senhor está avaliando aí?
Olha só, a questão da inclusão é uma temática importante em toda a sociedade brasileira, vem ganhando cada vez mais espaço, com destaque a inclusão no sistema educacional, que é onde se faz esse processo de inclusão da pessoa no primeiro momento. Uhum. E aqui em Brasília nós temos algumas experiências, eu inclusive era deputado distrital quando ocorreu a aprovação dessa lei, e sou professor e sei o impacto que essa lei representou nas escolas, né?
Sim.
Era muito comum, né, de sala de aula, os alunos que tinham TEA, eles perderem ali um pouco o controle, tanto que os professores já ficavam até ali de olho no relógio, para às vezes até tapar o ouvido do aluno ali, a fim de minimizar o impacto. Então, com essa sensibilidade de incluir cada vez mais, pouco a pouco as escolas, por conta própria, já vinham adotando a substituição do sinal sonoro por música, e aí a Câmara Legislativa que acabou transformando em lei. A gente entende agora que é bom que isso se faça em todo o Brasil. A maioria das escolas já está fazendo, mas a partir do momento que a gente regulamenta e torna algo obrigatório, torna algo impositivo, nós não enfrentamos qualquer problema. Porque tinha escolas tradicionais que não, que achavam que isso era uma tradição e até tinha que tocar o sinal, não querendo se adaptar a essa nova realidade.
Uhum.
Então, a gente unificando, fazendo uma lei federal, terá validade em todo o território brasileiro e aí fica uma ação conjunta, unificada e a gente vai conseguir atender essa demanda para as crianças que têm hipersensibilidade auditiva, né, gerando outros problemas como ansiedade, desconforto e até comportamento mais recluso. A gente evita tudo isso e consegue ofertar uma educação inclusiva e de mais qualidade.
Pois é, inclusive o projeto fala em sinais sonoros, na verdade em música ou outros sinais sonoros ou visuais que não sejam prejudiciais, né? Quando a gente fala em sinais visuais, deputado, a ideia seria uma coisa concomitante, ou seja, sinais sonoros e visuais e não ou, porque quando a gente pensa...
Não, é concomitante.
Concomitante, né?
Que seja concomitante. Quanto mais a gente tiver elementos que possam levar o aluno a identificar a questão, sem que a gente faça barulhos que possam ser levá-la a esse transtorno de processamento sensorial, melhor ainda. Então, assim, pode ser música, tem muita escola que usa um sininho.
Uhum.
Blim, 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 blim. Todo mundo já sabe que tem que tocar. Algumas escolas, os próprios professores recebem um alertinha ali no celular e eles mesmo tocam um sininho, tu, 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 cada um na sua sala trocou e o menino sabe que é um intervalo, só porque é a troca de sinal.
Uhum.
Então é usar o máximo de informação possível para a gente evitar esse barulho exacerbado a fim de não comprometer os nossos estudantes que têm essa sensibilidade.
É, porque quando a gente pensa em sinal visual, eu estava pensando aqui na questão das pessoas com deficiência visual, né? Uma pessoa cega ou de baixa visão poderia não ver. É, de qualquer forma, a ideia de uma música é bem interessante. Aliás, eu moro próximo de uma escola, deputado, e acho muito interessante. É curioso, porque assim, a cada semana eles trocam a música e normalmente é uma música diferente, às vezes de um estilo diferente, para ir agradando assim, a gregos e troianos, digamos assim, né? E acaba gerando uma coisa interessante, um outro debate, né? Até uma forma também de divulgar cultura, enfim. É uma coisa interessante nesse aspecto, né?
Eu ainda em sala de aula, aqui na Ceilândia, nossa periferia aqui no Distrito Federal,
uhum,
a gente introduziu a troca do sinal por música. E os próprios, era uma escola de ensino médio, então havia grêmio estudantil, e aí você trabalhava semanalmente um estilo de música diferente e já trabalhava também a história daquele estilo, algumas músicas e artistas de destaque, agregavam um painel toda semana, cada turma ficava diferente. Montar o painel a respeito dos principais músicos e a respeito da história daquele estilo musical e aquilo é que tocava na troca dos sinais e no intervalo. Então você já agrega um elemento pedagógico, um elemento cultural também, e aí fica por conta dos projetos políticos pedagógicos da escola para adaptarem a sua realidade.
Agora, deputado, em relação à fiscalização, o projeto já prevê mais ou menos como é que vai funcionar isso? As secretarias de educação serão responsáveis pela implementação da lei? Quando ela virar lei?
O projeto ele é mais generalista, né? Não estabelece
Sim.
elementos punitivos nem fiscalizatórios, porque provavelmente é o tipo de coisa que, dependendo de cada estado, ou até de cada unidade escolar, vai ter que criar uma regulamentação própria. Senão a gente põe medidas para todo o território nacional, que num estado cabe bem, mas em outro estado não. Então aí é melhor deixar para que a escola e as secretarias estaduais e municipais de educação coloquem a lei em prática usando seu próprio regramento.
Uhum. E como é que está, na sua avaliação, deputado, aí a conversa com os seus colegas, né, no sentido da aprovação dessa proposta? A proposta está sendo bem recebida pelos parlamentares?
Projeto sensível, de facílima aprovação. Basta o presidente da comissão colocar que certamente será aprovado por unanimidade.
Perfeito. O deputado Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, conversando com a gente. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação. Um grande abraço e bom trabalho aí nas bases.
Eu quem agradeço E uma boa música, um bom samba e uma boa feijoada para todos que estão acompanhando o programa.
Ok, obrigado, deputado. Grande abraço. Tá aí. Deputado Reginaldo Veras conversando com a gente do PV do Distrito Federal.
O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém.
Você não pode fazer que nem o Ernesto, não. E se você convidar, você tem que estar em casa, viu? É, viu, Lucélia? Se você convidar pra gente pra um samba lá, você tem que estar em casa, filha. Não vai sair, não, viu? Não vale, não. Lucélia e a Cristina, nossa produtora aqui. É, a Carmen Fortes ali fora também. Ó, se convidar, tem que estar em casa. Bom, gente, o mestre Adoniran Barbosa é o retrato de São Paulo, né? Não tem como falar em São Paulo e não falar na Adoniran, né? Nas suas composições, ele, né? Se existe um samba genuinamente paulistano, esse samba é do mestre Adoniran Barbosa. E ninguém interpretou melhor as canções de Adoniran Barbosa do que esse grupo, que é o mais longevo grupo musical da história do Brasil. Tô falando do Demônios da Garoa, cantando esse clássico aí, Samba do Ernesto.
Ponhado um recado na porta.
Ansim.
Oi, turma. Não deu pra esperar. Adivido que isso não faz mal e não tem importância.
É, mas não serve tudo. Outra vez nós te caro essa cara que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós, tá bem?
Ah, o quê?
O quê?
O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós
é, o Demônios da Garoa, coisa sensacional. Bom, gente, vamos continuar aqui com o nosso tema falando sobre essa questão aí do TEA, né? O transtorno do espectro autista e a questão dos ruídos, né? Pra gente continuar falando aí sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio vitrine aqui do Feijoada Completa um professor que vai ter uma palavra muito importante aqui pra gente, né? Professor Gustavo Tozzi Martins, ou Tozzi. Tozzi, professor, tá certo? Tozzi?
Certíssimo.
É italianíssimo isso aqui?
A pronúncia nunca ouvi antes.
Ah, caríssimo. Pois é. Então, obrigado. Isso é porque eu passei 3 meses estudando italiano. Você tinha que servir para alguma coisa.
Pois é.
O professor Gustavo Tozzi, gente, ele é analista de comportamento e diretor clínico do Instituto NINAR, esse que é, né, é um especializado em atendimento multiprofissional a pessoas autistas e também de outras neurodivergências. Ele é professor graduação, né, do Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, IBAC. Professor Gustavo Tozzi, em primeiro lugar, ele inclusive que trabalhou nos Estados Unidos também com essa questão da análise comportamental, né, na cidade de Harrison, lá, estado de Nova York. Bom, professor Gustavo, em primeiro lugar, privilégio recebê-lo aqui e prazer tê-lo aqui com a gente para poder conversar sobre esse tema.
Feliz em estar aqui, obrigado pelo convite.
Bom, professor, para a gente começar, para começo de conversa, existem aí, de fato, graus diferentes de severidade quando se fala em TEA, em transtorno do espectro autista, ideia de uma pessoa com graus diferentes, com mais grave, menos grave, dependendo aí do, por exemplo, da questão da comunicabilidade, sociabilidade. Isso faz algum sentido ou a classificação do ponto de vista científico é muito diferente daquilo que a gente conhece no senso comum?
Perfeito. Faz sentido, é uma nomenclatura relativamente nova, dividirmos em graus. Antigamente, a classificação se restringia a leve, moderado, grave, e hoje preferimos falar níveis 1, 2 e 3, sinalizando níveis de suporte. Então, quanto maior o nível, maior o suporte de apoio social que essa pessoa necessita. Então, é comum pessoas nível 3 de suporte terem dificuldade com comunicação, autocuidados, locomoção, e pessoas nível 1 de suporte ter um suporte menor para comunicação, habilidades cognitivas diversas. Agora, é claro que essa divisão ela não é tão nítida, tão clara, porque é possível uma pessoa ter um nível de suporte 1 para um determinado trabalho, mas para as relações sociais ter um nível de suporte aumentado. Então, é uma definição hoje que estamos usando desde 2013, porém a gente ainda precisa ainda melhorar um pouquinho, né? Dividir isso por áreas do desenvolvimento.
Uhum. Quando você fala da questão do trabalho, por exemplo, pessoas que têm, às vezes têm altas habilidades, podem ser muito competentes do ponto de vista profissional, mas em outras áreas das suas relações têm maior dificuldade de comunicação, seria isso?
Exatamente, o senhor captou bem a mensagem. Então é possível termos uma diversidade enorme mesmo transitando nesses três níveis. É possível a gente ter várias combinações de dificuldades e facilidades dependendo da habilidade de cada pessoa.
Perfeito. Bom, professor, vamos entrar então nessa questão dos ruídos, né? O som alto, sirenes, fogos de artifício, eles de fato incomodam todas as pessoas que estão situadas dentro do espectro autista? Isso varia muito dependendo desse grau que o senhor mencionou. E o que exatamente desencadeia esse tipo de reação, né? Algumas reações um pouco mais severas, outras menos, mas sempre desencadeia o incômodo, né? O que acontece exatamente do ponto de vista neurológico que essas pessoas acabam tendo esse tipo de reação a barulhos?
Excelente pergunta, e que bom que isso está sendo discutido hoje em dia. Veja que falarmos do som, do barulho, não é só falarmos do volume. O som ele pode ser decomposto em amplitude, frequência, então há também barulhos não tão altos que podem ser incomodativos. E é importante a gente entender que muitas pessoas às vezes são taxadas de pouco tolerantes ou implicantes com certos sons, mas há uma predisposição, uma sensibilidade sim para algumas pessoas a reagirem aos sons de uma forma diferente do que boa parte das pessoas. Então, muitas pessoas dentro do espectro do autismo também têm um transtorno sensorial. É comum barreiras sensoriais gustativas, ter alguma seletividade alimentar, ao toque, ao contato, e, por vezes, sons, barulhos. Então, sirenes de escola, anúncios, né, muito altos em shopping, supermercado, isso pode desorganizar uma pessoa, colocá-la numa situação de crise com respostas fisiológicas semelhantes a um transtorno do pânico. E a pessoa ter falta de ar, se desorganizar. Então, ter este cuidado, né, com a poluição sonora torna-se algo importante. Importante para todos nós. Né? Quando a gente vê um show pirotécnico, muitas pessoas são motivadas por várias experiências nesse show, mas o barulho em si poderia ser muito bem suprimido e não faria falta nenhuma. É muito comum o conceito de sensory friendly, né? Ou uma tradução livre assim, um ambiente amigável sensorialmente, para proporcionar um bem-estar sensorial às pessoas. Né? Cuidar do barulho, ter um decibelímetro que possa fazer essa mensuração e tornar aquela experiência naquele ambiente mais agradável.
Imaginando certas lojas que a gente frequenta em shopping, né, professor?
Com certeza.
Meu Deus do céu, eu sou extremamente incomodado, porque, às vezes, primeiro que às vezes o estilo de música muitas vezes não agrada, né, pelo menos a mim. E aí a gente entra dentro da loja lá, uma loja de maquiagem, uma loja de calçados, que nada tem a ver com música, e tá lá um som assim que eu fico imaginando como é que os trabalhadores no fim do dia conseguem chegar em casa e ter um mínimo de paz, né? Porque é difícil mesmo, né? A coisa é complicada. Se para nós as coisas não são fáceis, imagina para uma pessoa que está dentro do TEA, né? Agora, grandes cidades, professor, são, quem conhece São Paulo, Nova York, Roma, né? Tóquio, sabe aí de quanto são grandes os barulhos, principalmente nas zonas centrais das grandes cidades, e incômodos até para a gente, como eu estava mencionando a questão do barulho da loja, mas no dia a dia, no centro das grandes cidades, isso é demais, né? Os carros, buzinas, bombeiro. E o bombeiro, além da sirene, ainda tem aquela buzina que faz pão, aquela super grave, né? Que enfatiza mais ainda essa necessidade de prioridade em relação aos demais veículos, né? Enfim, como é que as pessoas dentro do TEA, dentro do transtorno do espectro autista, desenvolvem estratégias de convivência em relação a esses barulhos que, digamos, são inevitáveis? São porque a cidade precisa deles, né? A sirene é importante. Como é que se desenvolve a estratégia nesse sentido, professor?
Certo. Há barulhos controláveis por nós e há barulhos não controláveis por nós. Então, quando a gente vai à rua e lidamos com o ambiente, né, de carros, buzinas, sirenes, são barulhos incontroláveis, porém, são barulhos esquiváveis, se assim podemos dizer. Eu posso utilizar um recurso, como, por exemplo, um abafador,
uhum,
e transitar na rua sem sentir esse efeito sonoro doloroso, perturbador, como muitas pessoas dentro do espectro relatam. O cuidado que precisamos ter são os barulhos controláveis por nós.
Sim.
E que devem ser previsíveis para estas pessoas. Então, uhum, se eu tenho experiência, por exemplo, em uma cafeteria, que sempre quando o barista vai ligar a vaporização para preparar a bebida, sinaliza, caso a pessoa esteja utilizando um cordão girassol,
sim,
que ele, olha, eu vou vaporizar, vai fazer um barulho, gostaria de colocar um abafador. Muito gentil do barista, que tem este conhecimento, que foi treinado por uma equipe,
uhum,
justamente para sinalizar, coloca abafador que eu vou fazer barulho, eu não quero causar nenhum desconforto, nenhum susto, nenhuma crise.
Interessante
então,
isso.
Então, eu acho importante a gente separar há recursos dos dois lados para lidar com isso.
Quer dizer, a previsibilidade também é importante, não é só a questão de a gente prevenir em relação a ou tentar evitar determinados sons, mas alguns que são inevitáveis, mas são, digamos, previsíveis, como o senhor mencionou, a gente pode utilizar mecanismos para poder avisar, é isso.
Exatamente, perfeito,
uhum,
é isso.
Uhum. Agora, professor, na sua avaliação, essas iniciativas como essa do uso de músicas no lugar das sirenes, ou das campainhas muito, muito rígidas, né, muito barulhentas, ela pode ser uma boa estratégia dentro do ambiente escolar? Eu queria, porque a gente tem falado muito em inclusão, né, e evidentemente falar em inclusão significa também remover barreiras atitudinais, que é uma das coisas mais importantes. Nesse ponto de vista, né, como é que o senhor avalia essas medidas, inclusive essa que já existe, né, implementada no Distrito Federal, das escolas os utilizarem músicas, já dá para mensurar influências que essas iniciativas estão tendo na educação dessas crianças, desses adolescentes, dentro do transtorno do espectro autista?
Tive conhecimento dessa lei, eu acho interessante qualquer movimento que venha mudar, né, o nosso ambiente, práticas culturais, prezando por maior inclusão e conforto, neste caso sensorial, e naturalmente é uma dúvida experimental. A gente precisa testar, ampliar, sempre cobrar feedbacks para ver como que isso está funcionando, se está atendendo às nossas expectativas, porque a principal função da sirene é sinalizar o momento de transição e não, uhum, o momento de tortura sensorial.
Sim.
A música...
Inclusive, chamando para o recreio, que é uma coisa que muita gente gosta, né?
Exatamente, exatamente.
Então, tem que associar com coisa boa, né, professor?
Exato. Então, é importante já relacionar com algo mais agradável. Então, é possível utilizarmos sinalizações sonoras, é possível também utilizarmos sinalizações visuais de transição, de atividades. Então, eu acho que é possível a gente adaptar muito o nosso ambiente para torná-lo muito mais acolhedor.
Perfeito. Professor, agora na sua experiência, tanto participando de treinamentos, promovendo treinamentos, hoje, quer dizer, no mundo, avaliando aí de uma forma geral, essa preocupação em relação ao transtorno do espectro autista, ela tem sido despertada? Como é que a sociedade está sendo despertada para essas questões? Você mencionou uma coisa muito interessante, que é a iniciativa do próprio barista, né? De fazer esse processo. Quer dizer, de um certo modo, a gente tem visto a sociedade mais inclinada a entender essas necessidades e respeitá-las. Como que o senhor entende a reação da sociedade sobre esse aspecto?
Eu entendo que são mudanças que, apesar de se ter uma motivação a partir de pessoas neurodivergentes, eu vejo uma possibilidade de todos saírem ganhando com isso. Todos nós, considerados neurotípicos, quando se depara com um barulho ao fundo de uma britadeira, de um aparelho que funciona ali com um motor, naquele momento talvez a gente nem se sinta mal, incomodado, pelo menos a gente não percebe no momento, mas quando desligam é sempre uma sensação de alívio.
De alívio, é verdade.
De alívio, né? Ufa, que bom, aquilo estava me incomodando, eu não sabia.
É.
E isso vai escalando para um estresse, isso nos esgota. Eu vejo uma possibilidade da gente criar cada vez mais um mundo preparado não só para um nicho muito específico, mas algo que sirva para todo mundo de forma muito, muito completa, muito plena.
Professor, agora, para fechar nosso papo, eu tenho uma pergunta muito pessoal. Eu sou apaixonado com a série Big Bang Theory.
Uh-huh.
E
somos
a gente,
dois.
Pois é. E a gente via lá, né, uma pessoa muito curiosa, que era o Sheldon Cooper, personagem do ator Jim Parsons, que, por sinal, fez um trabalho brilhante de interpretação nessa série. O Asperger, né? Quer dizer, na verdade, ele nunca disse textualmente na série que tinha Asperger. Mas a gente pode situar o Asperger dentro do transtorno do espectro autista? Como é que você avaliaria a personalidade de Sheldon Cooper?
Certo. O Sheldon, de fato, atenderia ao perfil da pessoa dentro do espectro do autismo, nível 1 de suporte. A palavra Asperger, né, essa definição Asperger já não se utiliza mais.
Ah,
né?
Tá.
Hoje, dentro desta visão espectral, né, do transtorno, o Sheldon estaria dentro do nível 1 e ainda com um duplo vínculo aí com altas habilidades, porque
Sim.
é possível, né, os dois diagnósticos coexistirem aí, né? Então, se a gente pensa nas questões de rigidez, os aspectos sociais, a literalidade na forma de pensar, a gente vai ver
muito,
né, o autismo nível 1 de suporte, mas a gente sabe o quão brilhante ele é para as habilidades acadêmicas, enfim. Então a gente também, provavelmente ele pontuaria aí para altas habilidades.
E tem muito Sheldon Cooper por aí, professor?
Tem bastante.
Tem.
É muito, eu tive o privilégio de duas vezes entrevistar uma pessoa maravilhosa, Temple Grandin, uma pessoa que teve diagnóstico de autismo nos anos 50, pesquisadora, professora no Texas, na área de zootecnia, e uma vez um entrevistador perguntou para ela se varressem a genética do autismo no mundo, o que seria, né?
Uhum.
E ela disse, olha, não teríamos evoluído, por exemplo, em tecnologia. Né?
Uhum.
Então, graças a essa diversidade neurológica, a gente tem pessoas pensando diferente, fazendo coisas diferentes e evoluindo, né? Saindo um pouquinho fora da caixinha. Então tem muitas pessoas, Vale do Silício, muito comum.
Essa falta, é muito interessante essa falta de filtro, né? Falando do Sheldon, assim, essa coisa assim de, por exemplo, eles se acharam a pessoa mais inteligente do mundo e fala para todo mundo que ele assim acha assim e tá tudo certo para ele.
Um sincericídio.
Um sincericídio total, né? E não tem assim muito, e não tem muita percepção sobre o sarcasmo, quer dizer, você faz uma coisa para ele, é uma coisa muito literal, essa compreensão literal das coisas, né? É tudo isso muito curioso. A gente acha que a gente aprende muito, né, vendo a série, eu acho que é interessante isso.
Verdade, verdade.
Perfeito. Professor Gustavo Totsi, prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, professor. Muito obrigado pela presença e espero contar com o senhor em outras oportunidades. Foi um papo delicioso aqui.
Que bom, estou muito feliz. Obrigado pelo convite, contem comigo.
Perfeito. É isso aí, gente. Você ouviu o professor Gustavo Totsi participando aqui com a gente.
Me acreditar, eu não recomeçar. Jamais a vida foi. Ai, Fred, você simplesmente não viu que ficou pra trás.
A vida foi.
Aí o som de Dona Ivone Lara, aliás, a embaixatriz do samba, a madrinha do samba também, além de Beth Carvalho, né? Não dá pra gente falar de samba sem falar nela. Dona Ivone Lara, uma das grandes embaixatrizes do samba desse país, maravilhosa, com essa canção Acreditar, que é um dos clássicos dela, a gente ouvindo um trechinho aí. Você ouve mais um trechinho do Acreditar com a Dona Ivone Lara, nós vamos pro intervalo e voltamos já já, direto do estúdio Vitrine, aqui no nosso Feijoada Completa.
Nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz.
Feijoada Completa.